Senhores e senhoras embaixadores, estrangeiros acreditados junto ao meu governo, meu caro companheiro Arlindo Chinaglia, presidente da Câmara dos Deputados, minha companheira Marisa, meu caro companheiro Gilberto Gil, ministro da Cultura, Matilde Ribeiro, da Secretaria Especial de Política da Promoção da Igualdade Racial, companheiro Celso Amorim, ministro das Relações Exteriores, e sua companheira Ana Amorim, companheiro Fernando Haddad, da Educação, companheiro Orlando Silva, do Esporte. Orlando, foi um erro que eu quero assumir em nome do meu protocolo, porque não é possível que no dia da consciência negra a gente não tenha mais um ministro negro aqui nesse tablado. Mas como eu não posso culpar aqueles que trabalham comigo, eu me culpo, eu próprio assumo a responsabilidade. Minha querida companheira Marta Suplicy, ministra do Turismo, meu querido companheiro Guilherme Cassel, ministro do Desenvolvimento Agrário, meu companheiro Márcio Fortes, ministro da Cidade, Luiz Dulce, da Secretaria-Geral da Presidência, nossa companheira Nilceia Freire, da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, nosso querido companheiro Altemir Gregolin, da Secretaria Especial da Agricultura e Pesca, meu querido companheiro Paulo Vanuc, da Secretaria Especial de Direitos Humanos, nossa querida Ana Júlia, governadora do Estado do Pará, meu caro Rolfo, presidente do INCRA, companheiros prefeitos, companheiros secretários de Estado, senadores Inácio Arruda e João Pedro, deputados federais e deputadas Carlos Abicalil, Damião Feliciano, Domingos Dutra, Jeanette Pietá, Vicentinho, Zezé Ribeiro, se faltou, não está na minha nominata, me desculpem, senhor Nauro Sérgio Muniz Mendes, prefeito de Penalva, meu caro Simplício. Ô Simplício, você não quer dar uma palavrinha, não? Dois minutinhos? Vamos lá, Simplício. Afinal de contas, você veio de tão longe. O som aqui para o microfone do Simplício.
Alô. Tem som, né? Então, como já foi dito, a Gilvana e a Maltilde, estou aqui representando os quilombolas do Brasil. E para mim isso é um motivo de honra, porque no dia de 95, no dia 20 de novembro de 95, a gente estava aqui, eu junto com o Ivo Fonseca Silva, entregando um documento ao presidente da República, que era o FHC, e já foi dito que ele não foi atendido à demanda, fez uma comissão provisória, e quando foi agora 20 de novembro de 2003, foi assinado o decreto 4887, onde já foi dito que tem sido caminhado essas políticas públicas a chegar a ter esse pé. Então, estou aqui dizendo, de frente ao companheiro, que é o excelentíssimo presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva, para mim é um prazer ter dado essa oportunidade. E quero estar dizendo para todas as pessoas que ele já falou aí, autoridade, são de governo e também as pessoas que são não governo, que isso para a gente é um motivo de muita alegria, a gente estar acompanhando essa herança e levando isso à frente. E também estar junto com ele, que tem feito um destaque pelo seu segundo mandato, e só quero fazer um pedido. E ele continua nisso, na base que ele vai indo, ouvindo as pessoas, as autoridades e os amigos brasileiros que tem tudo para ele levar em frente ao trabalho que vem trazendo até agora. É um motivo de honra, a gente está vendo, não é uma causa minha, mas é uma causa dos brasileiros, tem vindo a mudança, né? E que ele proceda fazendo o seu trabalho com fé em Deus e também ouvindo as pessoas para poder dar continuidade a esse trabalho. E quero dizer para vocês, irmão quilombola, irmão negro, já foi falado da África, nós não pedimos para vir para aqui, estamos aqui por uma causa, e essa causa nós não deixamos ela de mão, nós temos que estar cada vez a mais procurando estar melhorando ela. E, no momento, pedir ao excelentíssimo presidente que nós precisamos de avançar mais um pouco na questão da regularização e titulação da terra. É ou não é, Quilombola? E essa é a minha palavra e obrigado pela oportunidade.
Bem, queria cumprimentar a nossa companheira Márcia, que está aqui representando o companheiro Tibúrcio, do Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome, Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Quero cumprimentar a do companheiro Patrus, desculpa. Quero cumprimentar a companheira Noemi Uzeda, maestrina da Orquestra de Violinos Cartola da Petrobras. Quero cumprimentar os companheiros quilombolas, os companheiros do movimento negro desse país. E há quanto tempo, Bola? Eu não vou ler o meu discurso, porque toda vez que eu vou fazer um discurso por escrito e eu mostro para o ministro para ver se ele concorda, ele termina citando os números que estão no meu discurso. Então eu não vou repetir aqui. E nem vou cobrar minha obra símbolo da Matilde hoje. Vou deixar para o ano que vem. Mas, companheiros, primeiro dizer para vocês que é extremamente gratificante para mim poder participar desse Dia Nacional da Consciência Negra, vendo que nós conseguimos avançar um pouco mais. E toda conquista da humanidade, ela se dá ao longo do tempo. Ela se dá com o acúmulo de força, com o aumento do nível de consciência das pessoas, com a agregação de aliados de outros setores participando da nossa luta, e a gente vai galgando conquistas, e quando a gente vai perceber, a gente é obrigado a dizer que as nossas mães, as nossas avós ao longo da vida conseguiram profetizar aquela coisa de que de grão em grão a galinha enche o papo, de grão em grão nós vamos conquistando espaços enormes para milhões e milhões de brasileiros e brasileiras que ao longo de séculos foram segregados nesse país. É mais gratificante ainda poder perceber que a Matilde e o seu ministério apresentou aqui para vocês uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção. É por isso que eu não quis fazer meu discurso, para chamar a atenção de vocês para algumas coisas importantes. Não é fácil gastar 2 bilhões e 100 milhões de reais se a gente não tiver um conselho gestor que envolva a coordenação da CEPI, que envolva o movimento negro e os quilombolas, num conselho gestor que estabeleça metas para cada uma das áreas que está envolvida na elaboração desse programa. Porque como é que acontecia antes? Antes, cada ministério tinha um pedacinho de política para atender a comunidade negra, a comunidade indígena e vai por aí afora. Os ministérios não conversavam entre si. Também as empresas públicas, cada uma tem a sua política que ajuda esse ou aquele setor, elas também não conversavam entre si. Então você não conseguia construir uma política de Estado. Você não conseguia construir uma política de governo. Era sempre a política da Codevasf, a política da Caixa Econômica, a política do Banco do Brasil, a política da Petrobras, a política da CEPI, a política da educação. Você não tinha uma obra arquitetada e construída a ponto de dar uma cara. Primeiro, de quem são os ministérios envolvidos. São 14, levando em conta a Casa Civil e a CP. São 14 ministérios envolvidos. A soma desses 2 bilhões e 100 milhões é o somatório do que cada ministério pode se comprometer a gastar. Agora, presta atenção. Entre se comprometer a gastar e gastar, é como olhar para o continente africano e achar que dá para ir a nado para lá. Não dá. Ou vai de navio, demora meses, dias, ou vai de avião e chega em 8 horas. Se for para aqui mais perto, chega em 3 horas, 4 horas, 5 horas. Mas eu queria, se for a Cabo Verde, chega cedo. Do Ceará chega 3 horas e pouco. Pois bem, entre dizer que tem dinheiro e gastar esse dinheiro, aumenta a responsabilidade do movimento e aumenta a responsabilidade da CEPIR. Porque a CEPIR agora, a Matilde, por exemplo, ela vai ter que deixar de ser tão humilde e ela vai ter que cobrar dos outros ministros para cumprir a tarefa que se comprometeram nesse programa que está aqui. Segundo, normalmente eu já sei o que os ministros vão dizer. Vão dizer para elas: não depende de mim, Matilde. Depende do Ministério do Planejamento. Então a Matilde tem que ir no Ministério do Planejamento. Aí o Ministério do Planejamento vai dizer: olha, não depende de mim. É o problema da fazenda. É o companheiro Guido que está segurando. Ela vai ter que ir no Guido. Bem, se tudo isso não for resolvido, e de preferência tudo isso tem que ser feito num dia ou em 2 dias, porque se esperar a agenda dos ministros vai demorar 1 mês para ser atendida. Se tudo isso não der certo, Matilde, aí você me procure, que carinhosamente nós vamos resolver esse problema. Eu estou dizendo isso porque nesses 5 anos eu aprendi a diferença entre uma decisão e a execução. É muito demorado. Então, o movimento, isso eu quero que vocês saiam daqui com isso na cabeça. Vocês esperaram mais de 3 séculos para começar a cobrar as coisas que vocês tinham direito. Então, aproveite que eu tenho 3 anos de mandato e cobrem, porque quanto mais vocês cutucar a Matilde, mais ela vai me cutucar, e a somatória dessa cutucação é que vocês vão terem mais conquistas até o final do nosso mandato. E por que que é importante? E por que que é importante ter mais conquistas? É porque se o movimento fica diluído, se a gente não faz a amarração entre a política de Estado e a organização do movimento lá na base, garantindo direitos, o que que vai acontecer? Qualquer governo desmonta isso. Qualquer governo que chegue faz um decreto e desmonta. Não tem mais isso, não tem mais daquilo, não tem mais daquilo. Ou seja, vocês vão gritar 1 mês, 2 meses e está desmontado. É assim a história desse país. Só não se conseguiu desmontar quando o movimento organizado era muito mais forte. E aí, um outro conselho que eu quero dar para vocês. O Estatuto da Igualdade Racial, Matilde. Ou vocês se convencem, e quero dizer isso alto e bom som, ou vocês se convencem, e aqui um recado para os deputados, ou vocês se convencem que o Estatuto da Igualdade Racial só será aprovado quando o movimento tiver uma única proposta, ou nós todos vamos completar 100 anos como Oscar Niemeyer, e o Estatuto vai estar no Congresso Nacional. Ora, porque
tem uma turma que quer A, a outra turma quer B. Aparece uma turma querendo o Real em B, mas querendo C. Os deputados, sabiamente, já pensando no próximo mandato, não querem brigar com ninguém. Não vão desagradar quem quer A, não vão desagradar quem quer B, não vão desagradar quem quer C. Ora, então, pelo amor de Deus, amadureçam politicamente e construam não aquilo que é o ideal para cada agrupamento, mas que construa uma proposta que seja consensual, que possa permitir que haja o avanço. Porque senão vai ser um deputado do movimento negro votando quando é outro deputado do movimento negro, porque um é da proposta A, o outro é da proposta B, o outro é da proposta C. Ou seja, será que vocês não aprenderam que a vida inteira, quanto mais nós divergimos, mais os nossos adversários obtêm vitória sobre nós? Será que a gente não aprendeu? Será que a gente não aprendeu? E a África do Sul nos deu a lição agora? Ou seja, eu duvido, sabe, que os negros percam mais uma eleição na África do Sul. Porque eles tomaram consciência que são maioria. E tomaram consciência que são capazes de fazer tanto ou mais do que os brancos. Nunca menos. Se nós temos o estatuto para ser votado, construam, junto às lideranças, Maltilde, desse país inteiro. Ninguém vai levar 100%. Mas se a gente não tem nada e levar 80%, já é uma conquista extraordinária. Vamos deixar um pouco teoricismo, sabe, na gaveta, e vamos pegar a coisa prática que tem dentro do estatuto e vamos aprovar, gente. Se isso tiver unificado, Arlindo Chinaglia tem chance de convocar os líderes e colocar isso em votação o mais rápido possível. Mas se não for assim, não vai votar. Então eu quero terminar minha fala dizendo aos deputados responsáveis, aos secretários de Estado, às lideranças do movimento e à minha querida companheira Matilde, que pelo amor de Deus, vamos deixar aquilo que nos desune, sabe, um pouco de lado, e vamos juntar aquilo que nos une para a gente conquistar mais uma vitória, para a gente consagrar isso. É a única chance da gente aprovar, Matilde. É a única chance. E isso torna o Senado e a Câmara mais papável, mais palatável, sabe, a uma proposta que venha do movimento como um todo. Agora, se entre uma turma pela Câmara, a outra pelo Senado, uma brigando com a outra, é tudo que um político deseja, não se meter em encrenca dos outros. Então, gente, o movimento negro, eu tive maior noção de tudo isso quando eu fui à Ilha Gorê com o companheiro Celso, com o governo, fazer uma visita e fui lá na casa em que mulheres, homens e jovens ficavam esperando o navio chegar para trazer eles para o Brasil. Eu tive mais consciência de por que a África é um continente atrasado. A África é um continente atrasado porque durante 300 anos se tirou de lá o que tinha de melhor. E se tirou não para dar oportunidade em outro lugar, para segregá-los em vários países do mundo, sobretudo na nossa América. Aos poucos, a gente vai avançando. Naquilo que depende do governo, é importante vocês terem clareza entre a gente certificar uma terra quilombola, reconhecer e poder dar o título, tem uma briga judicial que não depende da companheira Matilde, não depende do INCRA, depende de mudar a Constituição, depende de fazer uma lei que facilite, porque é um trabalho imenso para fazer esse reconhecimento. Ou seja, o reconhecimento é mais fácil para fazer a legalização. Então eu queria pedir para vocês, é quase que um apelo do companheiro de vocês, presidente da República. As coisas que nós temos que fazer serão alcançadas com mais facilidade se a gente tiver a sabedoria de construir o possível. Se a gente não quiser construir, tudo fica mais difícil. Eu vou dar um exemplo. Eu sei que já tem universidade no Brasil em que companheiros negros estão sendo ademoestados porque são negros e estão estudando de graça, e do lado tem um branco como eu pagando. Isso cria fissura, cria... Eu tenho conversado com algumas pessoas, chamei a atenção do Fernando Haddad para ele ver o que estava acontecendo em Minas Gerais, porque nesse país, toda vez que a gente tenta ajudar os mais pobres, aparece uma filmeira, as pessoas não estão perdendo nada, mas só não querem que os pobres cheguem igual eles. E ainda se é pobre negro, é pior ainda. Então, eu quero que vocês compreendam que não é apenas uma questão de lei ou decisão, é uma questão cultural, é uma questão que está impregnada no nosso cérebro. E que isso leva tempo para mudar. Leva tempo, leva muita conversa. Não é uma coisa do dia para a noite. Essa moça aqui que está aqui na nossa frente, a nossa ministra Nilceia, era reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro quando ela introduziu a cota lá no Rio de Janeiro. Ela sabe o que ela sofreu com parceiros delas. Porque as pessoas, da boca para fora, são todas democráticas, todos igualitários, tudo é moderno. Mas na hora que chega, na partilha do pão, tem cara que quer mais pão do que o outro. Não quer dividir, não quer repartir. Então veja, nós agora, eu sei da quantidade de jovens, meninas e meninos negros, que estão na universidade. Jovens que não poderiam jamais entrar na universidade se tivesse que pagar 800, 900 ou 1.000 reais a prestação. Nós agora estamos tentando fazer com que a média de alunos por professores nas universidades federais passe da média de 12 para 18. Com isso a gente colocaria mais 1 milhão de alunos na universidade. E tem gente que não quer. Tem gente que não quer. Por quê? Porque nesse país tem gente que ele já comeu ou está comendo. E aí ele fala, dane-se aquele que não comeu. Para que pobre quer vir entrar aqui? Para que tem que ter curta noite? Ou seja, muitas vezes são companheiros, viu, Luiz Alberto, com posições que parecem esquerdistas, mas que são mais conservadoras do que o mais conservador do mundo. As pessoas não permitem um avanço. E como eu acho que vocês estão aprendendo a conquistar passo a passo, ajude. Primeiro, cuide da Matilde. Nós agora vamos estruturar direitinho a secretaria, porque se não estruturar, vai chegar um outro presidente aqui, por onde é que essa acaba. Sabe? Tem, inclusive, o Paulo Bernardo não está aqui, mas tem que ter funcionário de carreira lá na secretaria, para que seja uma parte da máquina pública brasileira e não seja uma daquelas bolinhas de árvore de Natal pendurada na árvore que é o nosso governo. Tem que ser a própria árvore. Segunda coisa, vocês precisam, junto com a Matilde, montar uma equipe de gestão desse programa. E cada mês se reunir e cobrar. O Ministério da Cidade deu dinheiro? Não deu por quê? O Guilherme passou dinheiro? Não passou por quê? O Orlando Silva não passou? Não passou por quê? E ir em cima. Porque se vocês não forem em cima, eles vão ceder para quem estiver fazendo pressão em cima deles. Então, pelo amor de Deus, olho aberto, para que a gente possa chegar no final de 2010, a gente fazer uma festa aqui, comemorando, sabe, a utilização correta da socialização do dinheiro público brasileiro. Muito obrigado e parabéns a todos vocês por esse dia da consciência.